Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 30 de dezembro, episódio número 325, todas as quintas-feiras, no quadro Organizações Ágeis, eu tenho o privilégio, a honra de estar com Ana Grossi, com o Samuel Soares e com o Anderson Ribeiro e eu, André Sanches, constituindo aqui o quadro, os moderadores que estão, moderadores e curadores que estão aqui no Clubhouse e também no LinkedIn e Instagram e outras tantas mídias sociais. Bom dia, Ana, bom dia, Anderson, sejam bem-vindos.
Bom dia, André, bom dia, pessoal. Agora meu áudio está melhor?
Perfeito.
Ah, excelente. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Anderson, bom dia. Gildo, Leopoldo, Everton, muito prazer estar aqui nos últimos dias desse ano 2021, né? Que foi excelente para todos nós e que tenhamos aí um 2022 repleto de agilidade nessa jornada ágil que estamos caminhando juntos.
Bom dia pessoal, prazer estar aqui mais uma vez com o André, com a Ana, com o Samuel, Leopoldo, Gildo, Everton, com todo mundo que está aqui com a gente, né, o G10 que está aqui no Clubhouse e os outros colegas e as outras colegas que estão aí nas outras plataformas. Eu vou fazer minha audiodescrição, então na foto eu apareço com cabelo preto, barba, olhos castanhos claros, mas como eu estou preto e branco não dá para ver, tenho uma camisa branca, um blazer preto, estou sorrindo. E sou pai de dois filhos, Maia e Thomas, esposo da Tatiana e tutor do meu cãozinho Bjorn. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre organizações exponenciais.
Eu vou fazer aqui minha audiodescrição também. Sou André Sanches, brasileiro aí com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. Estou numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta preta e um fundo azul degradê. Pai do Bernardo, pai do Guilherme aí, e de três pets também, casado com a Amanda.
Ai, gente, só eu que não fiz a minha audiodescrição. Eu sempre me esqueço.
Não, desculpa. Aninha, pode. Sempre tem tempo, fica tranquila.
Então, eu sou Ana Grossi, podem me chamar de Ana. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos e um pouco grisalhos. Nessa foto eu estou com óculos. Eu uso óculos para ler, nesse momento eu estou usando óculos. Estou com uma camisa azul e o fundo, a parede branca. Eu sou casada com o Luiz, nós temos duas filhas, Clarice, futura geóloga, e a Beatrice, estudante e bailarina. Eu tenho duas netinhas, pets, a Ceci e a Bolinha. E a Mari, que está em memória, mas ela ainda é presente muito aqui na nossa casa.
Fantástico, Aninha. Adorei. Adorei da presença dela aí. Muito bacana, porque às vezes os entes ou queridos, sejam eles pets ou pessoas, partem, mas a presença fica, né? Isso é o legado. Olha só que bacana. Muito legal, né? Bom, agradecer aqui toda a audiência. Quem estiver nos ouvindo, quiser contribuir, é só levantar a mão. A gente vem aqui e traz para o palco, quem estiver nos ouvindo também no Clubhouse, no Green Room e outras mídias, é só postar um comentário que a gente integra junto com os moderadores. E já agradecendo aqui a presença de quem estiver nos ouvindo no podcast, no seu player preferido, podcast Universo Ágil. Uma honra, uma gratidão estar com essa audiência aí que cada dia mais nos esquenta. Bom, bora partir aqui para o debate. A gente já falou nesse mundo VUCA, mundo BUNNY, mundo complexo, mundo frágil, mundo tuna, tem um monte de definição para esse mundo. E óbvio que as organizações, em um contexto onde elas estão vivendo cada vez menos na linha do tempo, então elas duram cada vez menos tempo, tem várias estatísticas aí que já falam de tendência para as quais as empresas têm demorado, aí tem uma vida por volta de 20 anos e com tendência de queda para chegar até uns 12 anos aí, até 2030. E aí não faz sentido manter a mesma forma de trabalho, a mesma mentalidade, o mesmo mindset, o mesmo modelo de gestão, o mesmo modelo de negócio. Então, no final do dia, vale aí o Charles Darwin e a teoria da evolução. Adaptabilidade é a chave do jogo para se manter vivo, para se manter um pouco mais aí perene nesse jogo. E recapitulando o histórico, pus até o link aqui no Clubhouse, a gente já fez aí com o Anderson, principalmente capitaneando e liderando, se eu não me engano, 2 a 3 encontros, aí você me corrija se eu estiver errado, Anderson, a gente fez muito pautado aí no livro do Ismael, Organizações Exponenciais, onde a gente falou do propósito massivo transformador, falou do lado esquerdo e do lado direito, das ideias, da escala. Então, quem quiser ouvir esse material, está gravado aí, é só buscar na internet também, Jornada Ágil, Organizações Exponenciais. E aí, para o encontro de hoje, a gente tem um quadro comparativo que eu achei bem bacana, que a Ana trouxe, que começa a falar sobre essa linha, esse modo de trabalho, esse modo de se organizar mais linear versus um modo mais exponencial. E eu achei bem bacana, porque quando a gente olha o gráfico mesmo, né, de crescimento na linha do tempo e de resultados, né, então colocando o tempo na linha, no eixo horizontal e os resultados obtidos, ou o valor percebido na linha vertical. Quando a gente olha o linear, ele vai crescendo ali pouco a pouco à medida que o tempo vai passando. Quando a gente olha o pensamento, né, essa organização exponencial, a gente tem uma etapa ali de lançamento que aparentemente parece ser menor do que os resultados lineares. Mas depois que a gente começa a construir e depois na etapa de crescimento, é aí onde a magia acontece. Então achei bem bacana quando a gente escolheu revisitar esse tema sob esse prisma aí, principalmente de algumas características que a gente vai trazê-las por aqui. A primeira delas aqui é a questão da hierarquia, como que essas organizações lineares ainda se organizam de forma mais linear e como que as exponenciais se organizam. Então, Aninha, você, acho que o Anderson, se a gente quiser ir começando por esse tema, acho que é um bom ponto de partida, um bom starting point para a gente.
Bem legal, André. Esse assunto dá pano para manga. Se a gente quisesse falar só de tomada de decisão top-down e modelos hierárquicos, a gente poderia ficar aqui a manhã inteira. Mas uma coisa que me chama bastante atenção com relação a essa grande diferença entre as organizações lineares e as ágeis, né? As tradicionais e as exponenciais, aí nesse comparativo que nós estamos trazendo hoje, eu tenho visto muitas organizações grandes, tradicionais, nessa ideia da transformação, né? Para um modelo mais exponencial, um modelo mais adaptável a esses novos modelos socioeconômicos, que não necessariamente a gente tem que começar falando de quebrar a hierarquia. Isso é que às vezes as pessoas têm, mas nós vamos sair do modelo hierárquico, como que é isso, né? Isso é difícil, gente. Olha só, nós temos aí, historicamente, o modelo industrial ainda muito muito pesado, né? Então, se a gente for olhar, não, amanhã então tem que acabar com toda a hierarquia, todo mundo tem que ser horizontal, orgânico, não é simples assim. Mas é possível fazer isso com práticas que trazem a colaboração, né, e a autonomia das pessoas, principalmente as pessoas da linha de frente, as pessoas do operacional. Então, nessa grande diferença que a gente vê aí, a empresa tem que ser toda horizontal, com modelos, né, de células, de squads. Não necessariamente a gente tem que fazer isso de uma hora para outra. Vamos passar a régua aqui. Em 2022, agora, todo mundo tem que ser modelo horizontal e orgânico. É o cuidado que a gente tem que ter ao fazer essas transformações, mas fazendo elas de forma orgânica e evolutiva. Então, eu tenho visto práticas, né, que têm funcionado muito bem, empresas que têm trazido células de empreendedorismo, por exemplo. Consegue-se fazer ali times multidisciplinares que são empreendedores, trazendo novas ideias, ideias inovadoras para dentro da organização com olhar para o cliente, mas não necessariamente já quebrando a hierarquia de cara, né? Então a gente não necessariamente tem que fazer assim, uma mudança radical, porque se a gente estiver falando de pequenas e médias empresas, isso fica um pouco mais tranquilo de se trazer. Mas grandes empresas que querem se transformar não precisam já ter esse impacto de primeira vista, vamos quebrar a hierarquia. Não necessariamente é isso. Mas quando você traz times autônomos que podem fazer essa tomada de decisão diária, sem ficar escalando isso para todo um processo burocrático, né? E essas tomadas de decisões subir vários níveis, você já consegue fazer ali um modelo horizontal de forma orgânica. Eu não sei se o Anderson tem essa experiência, né? Mas eu queria ouvir dele também o que que ele pensa sobre essa quebra, né? É porque para mim é uma quebra de paradigma, sabe, pessoal? É assim, como que a gente faz essa transformação assim? Não é simples, mas também não precisa ser radical. Ela pode ser evolutiva.
Aninha, perfeito. Eu acho que não podia ser mais adequado o seu comentário. Eu tenho uma visão muito alinhada com a sua também. Respeito quem eventualmente tenha visões diferentes, né? Acho que a nossa visão é muito influenciada pela nossa experiência e por aquilo que nós observamos, né? No universo de coisas que eu pude observar e vivenciar, é exatamente assim como você descreveu. É importante dizer também que a questão da horizontalidade na tomada de decisão, dessa democratização, né, da liderança, ela não precisa, como você mesmo enfatizou, ser nem abrupta, de uma hora para outra, e ela também não precisa ser, de uma vez só, do ponto de vista de dar toda a autonomia. Por exemplo, as pessoas todas vão votar sobre o que a empresa vai investir. Para os próximos 5 anos, se ela vai fazer uma aquisição, se ela vai fazer uma fusão com alguém. Eu acho que há níveis de tomada de decisão diferentes dentro de uma organização e que podem ser discutidos de maneira gradual. Para ser prático, né, tive experiências onde algumas empresas usavam ferramentas como o próprio Delegation Poker, o Delegation Board do Management 3.0, ou algo similar, para discutir o que que seria delegado e para quem, de forma aberta, com 7 níveis até de delegação diferente, desde muito parecido também com o que a gente faz quando faz uma matriz RACE, né? E a gente define lá quem é responsável, quem é o executor, quem é a opinião consultada, quem é a opinião informada. Então, eu acho que esse tipo de discussão ele já traz à tona os atos de liderança, e aí às vezes eu vou falando um pouquinho práticas de alguns métodos ou frameworks ou práticas mesmo, né, espalhadas por aí, como eu disse, do Delegation Board, Delegation Poker. O Kanban tem uma filosofia onde um dos valores é você incentivar atos de liderança, e ato de liderança pode ser simplesmente você dar sua opinião. Você está numa reunião, você tem, por exemplo, um projeto que tem um impedimento qualquer com fornecedor externo, e você dá uma opinião de como resolver aquele problema, você sugere uma solução alternativa para você sair daquela situação difícil. Não se calar frente a uma situação adversa. A partir do momento que cada indivíduo se sente livre para poder contribuir com a solução, eu acredito que um pouco desse exercício de distribuir a liderança e permitir que as pessoas consigam participar da tomada de decisão já está acontecendo. Então, às vezes, a gente tem a intenção de pensar: putz, eu tenho que ser uma empresa completamente holocrática. Eu tenho que ter uma hierarquia completamente horizontalizada, sem cargos definidos, onde eu dou missões para as pessoas. Esse modelo é um modelo que vai funcionar em cenários e contextos específicos, mas não é de longe um único modelo. E nem todo mundo precisa, né, começar assim, tendo vivido tanto tempo sob a influência de um modelo de pensamento industrial, onde ele costuma imitar a hierarquia de poder de um reino, né? Você tem o rei, depois você tem a corte, depois você tem os nobres, depois você tem os plebeus lá, o resto do povo, né? É assim que geralmente uma hierarquia inspirada no modelo industrial, ainda muito tradicional, tende a ser. Você tem presidentes, vice-presidentes, diretores, gerentes sênior, gerentes, coordenadores, especialistas de todo mundo, e aí o resto do que tiver, né? Analistas, técnicos, operação em geral. E as pessoas são divididas por o poder de acordo com isso, né? Não só o salário, mas o poder e tudo mais. E numa organização onde se busca democratizar a liderança, você não tem essa divisão. A divisão é dada pelo direito de fala no tema que você participa. Todo mundo tem esse espaço e pode contribuir com a solução. É exatamente assim que eu acredito.
Aliás, o Anderson trouxe, bom, fantástico início aí, Ana, e Anderson também. O Anderson trouxe duas palavras aí para mim que eu adoro, que é explorar um pouco mais, que é exatamente a questão do poder. Quando a gente começa a distribuir melhor o poder, a gente começa a levar lá na ponta quem precisa decidir mesmo, de forma mais tempestiva, já ter a capacidade de poder executar este Poder. É claro que poder pode ter várias facetas, mas aqui é o poder de decidir, o poder de agir, o poder de realizar, o poder de trazer resultado. Então, no final do dia, quando a gente olha linearidade versus exponencialidade, né, nas empresas, nessa transformação, tem muito, e aí a Ana acho que foi super sensível, né? Para mim é muito da mentalidade do Kanban, né? Vamos começar com o que a gente tem. Então, não tem problema. Tem uma empresa que eu estou até ajudando lá um processo e ela é uma indústria e é extremamente hierarquizada, uma empresa familiar. Então, assim como o Anderson trouxe a questão da estrutura, né, muitas vezes mais militar, de uma estrutura mais feudal, uma estrutura mais industrial, mais antiga, empresas familiares, até algumas tradicionais, ainda têm isso mais enraizado. Então, a gente está começando a olhar, olha, comunicação, é ponto a ponto, elemento a elemento. Como que a gente vai mudando? Como que a gente vai olhando a mentalidade? Porque a gente pode não mexer no organograma, mas incentivar com que as pessoas se comuniquem de forma muito mais cross entre departamentos. A gente pode fazer com que elas trabalhem em grupos de trabalho, em GTs, em células mais autônomas para alguns trabalhos específicos. Por exemplo, e aí o que que é legal que o Anderson trouxe para mim no final do dia é qual que é o contexto de cada um, qual que é o ponto de partida ali de cada empresa, setor, se está no agronegócio, se é serviço, se é indústria, se é comércio, e o quanto que eu preciso dessa horizontalidade, né, dessa autonomia. E aí, os níveis da autonomia, né? O Anderson trouxe aí já os diversos níveis, e o quanto que a gente precisa fazer essa mudança no final do dia, qual o resultado esperado? Então, não faz sentido mesmo, Ana, fazer esse movimento aí disso. É claro que muitas vezes a gente busca disrupção, mas vai virar uma baderna, um caos, se a gente quiser mudar tudo ao mesmo tempo. Aí o processo que gestão de mudança acaba tratando muito bem. Mas eu começaria olhando aí qual é o menor a menor mudança viável na direção do que eu quero, na direção dessa organização mais horizontal, um pouco mais horizontal, porque de repente eu estou entendendo que tem muitos níveis, empresas multinacionais, principalmente, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas, tem uma hierarquia vertical enorme, e aí é engraçado, porque ela chega até a ser única, assim, lá, o diretor, o managing director, lá, o diretor geral, tá ligado, aí tem embaixo dele só uma pessoa, e depois embaixo desse camarada, desse diretor, tem mais um superintendente, depois embaixo do superintendente tem só mais um gerente. Então, é verticalizado uns 10 níveis, assim. Você fala, poxa, mas não faz muito sentido, porque para conversar com todo mundo, para chegar lá em cima, para aprovar um projeto, vou demorar muito tempo. Mas será que então eu posso até manter essa estrutura, mas a comunicação ser mais fluida, se o resultado que eu quero é acelerar a comunicação? Ou a tomada de decisão, ou a colaboração, ou qual elemento que a gente vai querer mudar para trazer o resultado. No final do dia, a gente tem que olhar resultado. Até porque tem empresas que têm alguma hierarquia ali mais rígida e que funcionam super bem. Então, não é ser contra, né, mas assim olhar a forma que a empresa está organizada e depois o que ela quer melhorar e o caminho para essa melhoria. Mas você falou, Aninha, dá um semestre mesmo olhar essas hierarquias, esses designs organizacionais e como torná-los mais fluidos, mais produtivos, eficientes, em algum momento um quê aí de agilidade, sim, na questão da mudança, na questão da adaptabilidade e da reorganização. Imagina se todo mundo fosse aí autônomo e livre para escolher como se organizar, né? Será que tem alguns elementos que potencialmente cairiam ali entre as cadeiras, entre os dedos ali da companhia?
Exatamente isso, André. E aí, esse tópico, né, o primeiro aí que a gente trouxe, puxa todos os outros, né? Porque se a gente puxar como um fio mesmo, de um novelo, por exemplo, de lã, a gente vai vendo que as outras todas estão integradas com isso. E aí, não sei se eu já posso, mas eu já queria já puxar a segunda característica aqui que a gente trouxe. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão, né, da tomada de decisões, da forma com que a empresa se organiza. essa estrutura, que é a característica de organizações tradicionais terem o pensamento sequencial e linear, né, ainda muito industrializado, e as organizações exponenciais e ágeis, elas pensam mais em experimentação e aprendizado. E o como que é isso, né? É exatamente aquilo que a gente estava trazendo sobre grupos multifuncionais, sobre células de empreendedorismo. Eu sou apaixonada com esse assunto, por isso que eu gosto de trazer sempre ele. Porque isso é possível fazer em qualquer tipo de organização e qualquer tamanho. Basta quebrar um pouco essa questão do poder, que a gente falou um pouquinho antes. Dar esse empoderamento, esse fortalecimento a esses grupos, essas células de empreendedorismo, nos trazem a capacidade de inovar dentro da empresa com olhar para o cliente. Aquilo que você trouxe, André, sobre a mudança mínima viável para o momento e o contexto que a gente está vivenciando, eu só queria complementar com a entrega de valor. Então, qual mudança mínima viável que a gente pode fazer com a entrega de valor? Seja o valor aí pelos resultados da empresa, com olhar para o ecossistema como um todo, né? Os seus clientes, o que que o cliente vai receber como valor daquela mudança que a gente está fazendo, porque diferentemente das empresas tradicionais que fazem mudanças olhando para dentro, né? Ali, o que que é melhor para a gente dentro da empresa, os nossos processos de trabalho, o que que vai ficar melhor para a gente trabalhar e esquece do cliente, não é o que a agilidade acredita, né? Que é entregar valor para o cliente. Então, olhando de fora para dentro, o que que a gente traz aqui como experimentação e aprendizado? O que que podemos trazer para dentro da empresa que nos capacita a sermos mais empreendedores? Então a gente sai do olhar do eu sou funcionário daqui, eu tenho uma função a ser exercida, para eu sou um empreendedor dessa empresa. Estou aqui em prol do mesmo propósito que ela, buscando trazer melhorias para o cliente, buscando entregar valor para o cliente. Então, como eu posso empreender aqui dentro? E aí, eu trouxe em outros episódios a questão da gente não ter uma escola, pelo menos aqui no Brasil, a gente não é educado a ser empreendedor, né? A gente é educado no modelo tradicional das escolas, que é a gente ouve o que o professor tem para falar, a gente decora aquilo, aprende um pouco das coisas, para depois a gente fazer uma especialização no futuro, uma faculdade. Se a gente fosse educado tanto no financeiro, quanto no empreendedorismo, a gente poderia tornar profissionais melhores e já sermos capazes de ser empreendedores dentro das empresas onde a gente está. E, na verdade, quem se capacita para isso são pessoas que querem trabalhar como empresários, como empreendedores. Se todos os funcionários fossem capacitados, qualificados para serem empreendedores, eles teriam a busca pelo valor na entrega para o cliente. E aí essas experimentações, elas trariam para a gente essa capacidade melhor de trazer a inovação também para dentro, porque a gente teria ali aprendizados constantes, ciclos constantes. Aí eu não vou falar ciclos curtos e constantes de entrega, não, porque tem gente que não trabalha com ciclos para entrega diariamente, e aí está tudo bem também, porque o modelo aqui não importa. O que importa é a gente ter ciclos curtos de inspeção e adaptação, né? Então, por exemplo, como que eu sei se eu tô, o que eu estou experimentando dentro da minha célula de empreendedorismo ou dentro do meu grupo de trabalho está me trazendo aprendizado? Está trazendo aprendizado para a empresa e inovação para o cliente? Parando de tempos em tempos e refletindo, né? Então, seja a retrospectiva, uma revisão do que a gente está fazendo, mas que isso seja feito em ciclos curtos, porque isso é adaptação para o modelo exponencial que a gente está trazendo aqui, que são empresas que reagem de forma rápida. Se a gente trabalha com ciclos muito longos, a gente não consegue reagir a essa adaptabilidade que a gente precisa ter para esses novos modelos, né, de mercado que estão inovando a cada dia.
Perfeito, mais uma vez, Aninha. Uma pincelada sobre um ponto importante do que você falou, né? Do como a nossa organização de educação ela está estruturada. Então, o nosso modelo de educação ele remete a um modelo inspirado ao início da era industrial, né? Ao começo dos anos 1900. Toda a carreira, o currículo da nossa educação é desenhado para que a gente consiga adquirir conhecimentos que nos preparem para conhecer esse universo de coisas generalistas, que são importantes, eu não digo que não são, mas que a gente se torne, digamos assim, né, pessoas conhecedoras de ciências, de física, de química, de uma série de coisas que o processo nos faz ter esse contato com o conhecimento, mas na prática ele não consolida esse conhecimento. E por que não consolida? Não consolida porque se você não tem contato com aquilo que você aprendeu ontem, nos próximos dias, e principalmente na prática, depois de 5, 6 dias você esqueceu 80% do que você aprendeu. Então, o modelo, ele serve apenas para você passar por um conhecimento, não absorvê-lo de verdade, e depois você tem uma vaga noção das coisas que você estudou, lá no passado, né? Se alguém perguntar como que é a cadeia de formação do carbono, a cadeia de formação do álcool, eu não vou me lembrar, mas eu me recordo que para passar no vestibular eu tive que saber essas coisas. E eu respondia e ia bem nas provas. Mas eu não faço a menor ideia de como essa cadeia hoje de formação molecular entre esses dois elementos, desses dois elementos que a gente acabou de comentar. Por que que eu falei isso? Porque as escolas que já não olham mais para isso, como na Finlândia, como na Noruega, principalmente dali dos países nórdicos, elas já têm um modelo de educação voltado para processos experimentais e projetos pedagógicos. Que comunicam todas as matérias com uma finalidade única e o aluno vai aprendendo a conectar aquele conhecimento com algo da sua vida prática. E aquele projeto dura o ano inteiro. E ele passa a fazer sentido para o aluno e eles ainda têm aulas como marcenaria, robótica, música, teatro. Óbvio, isso é caro de fazer e tal, mas não é impossível. Não muito distante no tempo, alguns aqui certamente passaram por esse momento. Eu estudei em escola pública. Eu tinha orientação moral e cívica, acho que era uma coisa assim, do tipo OSPB. Eu tive filosofia, na escola pública, em Campinas. Então, assim, eu tive alguns conhecimentos que abrem a nossa cabeça para um questionamento, para um aprendizado, que hoje as pessoas não têm acesso, né, principalmente na rede pública, porque o nosso currículo está enviesado para uma mentalidade já que não atende mais às necessidades contemporâneas da nossa sociedade. Então, esse é um ponto importante que em algum momento até talvez valha um episódio. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Grupo SEB em Ribeirão Preto, e no Grupo SEB, que é um grupo de educação, talvez o maior grupo privado de ensino básico do Brasil, eles têm uma das redes de escolas que eles têm, é uma escola de alto padrão, né? Uma escola cara, tal, bilíngue, trilingue, na verdade. E essa escola tem tudo isso que eu falei, tem robótica, essa escola tem marcenaria, tem torno CNC para a galera mexer, e eles fazem lá projetos que usam os conhecimentos de matemática, de física, de química, fazendo coisas que no final eles saem com um projeto lá para a feira de ciência, que parece que foi feito numa empresa e muitas empresas não têm acesso a isso. Óbvio que eu estou falando de algo elitizado, mas serve como inspiração para a gente pensar em como, de forma criativa, a gente traz isso para o dia a dia, né, das nossas escolas. E aí, só para falar um pouquinho e rapidamente sobre experimentação e aprendizado envolve cultura, né? A cultura de entender que num processo de experimentação eu vou errar mais do que eu vou acertar até que eu acerte, provavelmente. Então tem que ter tolerância à falha. Tem que entender que a falha no processo de experimentação, se ela acontece em ciclos curtos e rápidos, ela é mais barata. E aí eu preciso não punir, né, o orçamento daqueles que trabalham num contexto de inovação, mas estimulá-los a usar técnicas de experimentação e aprendizado e validação de hipóteses baseadas no que o cliente tem de propósito ao me procurar. Então, quando eu conecto com o cliente, eu vou entregar valor para o cliente. Quando eu entendo o propósito pelo qual ele me procura, quando eu entendo por que ele compra de mim serviço ou produto, como ele me avalia e por que que ele me dá determinada nota, eu consigo ver se aquilo está dentro ou está fora, né, do meu da minha segmentação de entrega de valor que eu propus para a empresa. E aí eu vou entender se eu vou pivotar o meu projeto, se eu vou descartar aquela ideia ou se eu vou investir na melhoria que meu cliente ou os meus clientes indicaram. Para isso também tem uma ferramenta muito interessante que eu sugiro quem puder conhecer, que é o Fit for Purpose, que a gente também teve uma sequência aqui de 3 ou 4 episódios sobre isso. Fit for Purpose, né, você pode fazer através de cursos, a gente deve ter cursos em breve aqui também para falar disso, né, tem coisas vindo aí ano que vem, muitas boas notícias, e vocês podem fazer, conhecer como eu conheci no início, comprando o livro, que é caro. Mas o retorno que ele pode te dar quando você aplica essas práticas são fantásticos. Mas o ponto é, É importante trabalhar a cultura da experimentação. E isso também varia de contexto para contexto. Numa empresa pequena é mais fácil, porque numa startup, por exemplo, mesmo os investidores, se já tiverem investimento, é esperado que ela esteja vivendo ciclos de experimentação até que ela valide a sua hipótese e escale. Agora, se eu estou numa empresa já consolidada, se eu estou numa Volkswagen, se eu estou numa Fiat, é mais difícil. Se eu estou numa empresa, inclusive, que tem investidor externo, acionista, esse acionista, ele quer que o dinheiro dele esteja numa condição segura. Então, ele quer que se reserve uma porção do budget lá para experimentação, mas você tem que mostrar para ele os limites, as restrições, para que esse dinheiro não comprometa, a sua intenção de lucro, né, também. Então, tem que se pensar a respeito disso, tem que conversar, tem que ter acordo. O grande ponto é que as pessoas não têm conversas. E quando elas não conversam, as expectativas não são alinhadas. E quando as expectativas não são alinhadas, mesmo que toda boa intenção esteja envolvida naquele ambiente, na prática é muito mais difícil fazer as coisas acontecerem. Então é importante ter conversa sobre experimentação e aprendizado e estabelecer acordos com restrições claras de até onde se pode ir. Aí fica mais fácil.
Fantástica aula. Vou dar só 2 centavos rápidos de contribuição mesmo. Vou fazer o reset de sala, passar a palavra para o Marcos aqui. Ele pediu a palavra também, já subiu. Tinha autorizado, mas acho que a ferramenta acabou demorando um pouquinho. Ou pelo menos aqui no meu, demorou para atualizar. O que o Anderson trouxe, bom, o que a Aninha trouxe já na questão da experimentação, acho que é fantástico, porque no final do dia é o grande aprendizado. Não só, para mim, é a cultura de aprendizado até acima da cultura de experimentação, porque a gente pode ter um muito aprendizado onde a gente não está experimentando tanto, onde a gente está entregando mais o arroz com feijão. Agora, quanto mais a gente vai para esse espaço de criatividade, esse espaço de inovação, né, sendo a criatividade emitindo aí a nota fiscal, gerando, sim, Aninha, aí concordo 1000%, tem que ter resultado, tem que ter um destino final ali, que é a geração de valor mesmo para o cliente, aí a gente fala de espaço de uma cultura mais focada no aprendizado dessa inovação. E aí não tem como se não for através desses ciclos curtos, né? É quase que praticamente online, seria aí real time, a todo minuto ali sabendo o que que mudou, né? O contexto vem mudando, tudo vem mudando cada vez mais rápido. O ápice aí, o limite seria o real time. Mas brincadeiras à parte, a cada dia aí inspecionando minimamente a evolução, a gente consegue corrigir a rota, consegue colher os frutos do aprendizado. E aí, avaliar se faz sentido ou não aí nesse ciclo de inspeção e adaptação. Quanto sou suspeito para falar desse ciclo. E aí o que o Anderson trouxe nesse, né, olha como é importante, é quase que do ponto de vista financeiro, é quase que uma alocação mesmo de capital de risco, onde eu vou arriscar mais, mas eu topo um prêmio melhor, um retorno maior, é risco retorno. Tão simples quanto no mercado financeiro, bancos fazem muito isso, né? O quanto que eu estou arriscando o meu capital e o quanto que eu tenho de retorno, quanto que ele arrisca concedendo crédito, e aí, óbvio, todas as metodologias de gestão de crédito, e o quanto que ele tem de retorno e o quanto que ele é obrigado a alocar de capital aí, segundo Basileia e todos os outros critérios. Bom, e em qualquer outra indústria não seria diferente, respeitando, obviamente, o capital dos acionistas, dos investidores e de quem mais for. Mas eu estou dando visibilidade, eu estou falando, olha, existe a nossa operação aqui, ela já dá um X de retorno anual, eu estou querendo pegar uma parte desse retorno aí, reinvestir no ano seguinte, mas com um risco maior, porque a gente vai experimentar, a gente vai tentar, a gente vai errar. Então, não é. Às vezes tem que só tomar cuidado feio. Vamos errar, então vamos errar por errar. Não, eu estou errando porque eu estou tentando, mas buscando uma nova forma diferente, um novo produto, uma nova tecnologia, pautado aí pelas restrições que o Anderson trouxe, muitas vezes são restrições regulatórias. Pegar mercados aí, o mercado financeiro, o mercado. O Bacen tem uma iniciativa legal de um sandbox ali para as experimentações. O mercado de Anvisa, o mercado farmacêutico, a gente está lidando com vidas, então você já tem restrições muito mais complexas para essas experimentações. E aí acho que tendo esse acordo, aí faz total sentido onde eu estou alinhando, sendo, aliás, a gente fala, né, de princípios de agilidade, transparência é um deles, então a gente está sendo transparente combinando o jogo aí com os russos. Bom, vou fazer o reset de sala e já passo a palavra aí para o Marcos também, para poder contribuir nos temas anteriores ou para abrir um novo aqui no contexto das características das organizações ágeis, das organizações exponenciais. Estamos aqui no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, hoje 30 de dezembro, episódio número 325. Toda quinta-feira o quadro é Organizações Ágeis com os moderadores e curadores Anderson Ribeiro, Ana Grossi, Samuel Soares, que ele está em viagem, está no avião mesmo, e então não conseguiu estar aqui conosco, e eu, André Sanches, estamos aqui no Clubhouse, estamos no LinkedIn, estamos também no Instagram, então quem quiser comentar aí, trocar um contato, a gente adora receber mensagens e poder ajudar. O Anderson já deu alguns spoilers do que vem pela frente. Então, a gente quer, quem quiser se cadastrar, tem um link aqui, é o mesmo link que eu acabei colocando no Clubhouse, alotos, com Z, alotos.com/universo-ágil. Quem quiser deixar um contato ali, um e-mail, o nome, ou o WhatsApp, por exemplo, a gente vai contatar esse pessoal aí a partir de janeiro para até co-criar juntos uma maior proximidade, que outras ajudas a gente consegue fazer aí para que tenham sucesso, para que tenham prosperidade nessa grande jornada aí de aprendizado e, por que não, de inovação que a gente está trazendo aqui hoje e de exponencialidade. Marcão, seja muito bem-vindo aí mais uma vez ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Quiser comentar um ponto aí que a Ana trouxe, que o Anderson, que eu tenha trazido aí no, nos primeiros 30 minutos do nosso encontro, fique à vontade.
Bom dia a todos. Vocês conseguem me escutar bem?
Perfeito.
Ah, tá. Bem, bom dia, professor Marcos Oliveira, né? Atualmente eu sou empresário, empreendedor, né? Para quem não me conhece, acho que a Ana não me conhece, nem o Anderson. Há 15 anos eu sou fundador de um grupo chamado G10, que é o um grupo de empresários, né? Que tem várias empresas, conforme falei na última vez, falando em Alter Data, em Volkswagen, Nestlé, Coca-Cola, e o objetivo do grupo lá justamente é isso que vocês fazem aqui, trocar experiência como inovação, gestão. O tema hoje aqui é muito abrangente, né, conforme a Ana falou, são determinados pontos de vistas, e primeiro parabenizar vocês três aí, porque vocês não estão comentando, vocês estão palestrando, né? E eu fico muito triste quando eu vejo o Gil do Leopoldo, do Amadá, olhando lá embaixo e podendo estar aqui, né, dando opinião também, fazendo perguntas a vocês, porque para a gente não ter o cuidado de não virar um monólogo, né? Só vocês falarem, eu acho que seria legal eles participarem também, né? Eu fico muito triste com isso. Mas, enfim, é a decisão de cada um, a escolha de cada um. Vocês falaram aí em empresas ágeis, né? Eu acho que sempre o maior problema de uma empresa, o sucesso de uma empresa, é a gestão, né? E a gestão, conforme a Ana falou, top-down, vem da mentalidade de cima para baixo, né? Logicamente que eu não falo igual vocês assim mais tecnicamente, eu sou mais empírico, né? Mais pela vivência, mais pela prática de falar, até para o diálogo às vezes ficar mais fácil para as pessoas lá de baixo entender. Então eu acho que a empresa ela tem maior sucesso, tira até como modelo a Alter Data, né? Que é uma empresa de 33 anos, que vem crescendo a cada ano. O que que o Ladmir Carvalho faz lá e fala nas suas palestras? O sucesso da empresa, né? O sentido da gestão, é dar mais autonomia à liderança, né? Quer dizer, essa liderança, ele divide os problemas, os fatores de inovação, tanto faz nos processos como nos produtos, com a liderança. E a liderança é calcada num RH forte, porque eu não vejo uma empresa crescer se o RH não contratar pessoas autoqualificadas, né? E no dia a dia dar treinamento para essas empresas, né? Basicamente que respeitando aí o cliente, né, como maior parceiro da empresa, o cliente tem que ser respeitado, mas você tem que qualificar bem não só a liderança como os colaboradores. E os colaboradores têm que ser muito bem contratados pelo RH. Então eu não vejo nenhuma empresa crescer com certa. É uma provocação que eu estou fazendo para vocês, hein? Se não tiver um RH qualificado em um ambiente de trabalho saudável, eu não vejo essa empresa crescer. E com treinamentos, o Vladimir Carvalho abriu uma faculdade dentro da empresa, ele abriu um outro prédio só para treinar os colaboradores. Eu não vejo se os colaboradores, que é praticamente o alicerce, né? A alma da empresa, os líderes são poucos, né? E os colaboradores são mais. Então, se não haver esse treinamento, essa liderança e escutar os colaboradores, né? Para que tenham ideias também, porque às vezes as ideias vêm dos colaboradores, eu não vejo essa empresa crescer. E eu acho que criar um ambiente de trabalho, por exemplo, eu vou lá de Milão, na hora do almoço, você tem ping-pong, você pode estar escutando música. Então, ele mais ou menos, ele trabalha mais ou menos igual a Microsoft, né? Dando um pouco de liberdade aos colaboradores. Então, isso não é uma falha, é uma provocação, né, para vocês aí. Vocês concordam comigo que para uma empresa ter uma boa gestão, tem que partir. Primeiro, vou dividir a pergunta em três fases. Top-down, quer dizer, mentalidade, mindset do quem está dirigindo a empresa. Dois, uma forte liderança. E terceiro, um RH forte para contratar bem, desenvolver os colaboradores, dar muito treinamento para que essa empresa cresça cada vez mais. Então, vou deixar essa provocação aqui, porque senão fica. Vira uma palestra. Então, quero provocar vocês aí. Bom dia a todos.
Fantástica provocação, Marcos. Seja sempre muito bem-vindo. Todas as quintas-feiras a gente fala de agilidade sempre nas organizações, né? Médias e grandes organizações, o que obviamente também se aplica a pequenos e profissionais liberais também, né? Tudo que a gente está falando aqui, por exemplo, de falar de um pensamento de experimentação, de aprendizado, vale também para quem tem uma pequena clínica e por aí vai. Então, acho que esse é um pouco do charme aí das quintas-feiras. Quando você falou de educação, de montar ali, no caso da Alter Data montar, eu tenho visto muitas empresas já nessa direção, o que é uma direção positiva, dado que a gente não tem mais tempo de esperar com que as pessoas se formem, seja no privado, seja no público, que né, está mais deteriorado ainda na questão educacional, e as empresas já estão formando a sua própria mão de obra. E dá para citar os vários apagões aí, dentre eles o tecnológico, com uma deficiência de mais de 400 mil vagas, 400 mil posições. Então, vou pegar esse daí, por exemplo. Não dá mais para esperar um cientista da computação estudar 4 anos para depois ir para o mercado de trabalho, para depois atuar numa tecnologia, já ficou obsoleto. Então, as empresas começaram a entender que uma dos diferenciais, que hoje ainda é encarado como vantagem competitiva, ou diferencial competitivo, mas que para mim vai ser cada vez mais commodity, é a formação mesmo, principalmente o reskilling, o upskilling, né? A requalificação dos seus colaboradores, porque muitas vezes a gente está treinando o colaborador hoje, vai, 2021, em uma determinada tecnologia, que daqui 3 anos ela é obsoleta. Então, eu tenho que, assim, a constante formação vai ser. Continuidade aí das empresas que se diferenciarem. E as exponenciais, organizações exponenciais, elas vêm muito nessa linha, de serem mais até humanizadas, de serem mais de ter essa liberdade de atuação de cada um dos seus colaboradores. Muito do que a gente fala, às vezes, de auto-organização é justamente para permitir com que as pessoas vão desenvolvendo ali até os próprios projetos próprios. Google é um exemplo disso. Dedica lá, por exemplo, um dia para poder você trabalhar num determinado projeto que do teu interesse. E esses projetos vão emergir em algum momento, vão precisar um pouquinho mais de capital e pronto, viram um mega produto dessas empresas. Então, para mim, eu sou suspeito para falar da educação e empreendedorismo, acho que são as duas forças motrizes aí de qualquer empresa. Então, acho que por isso que a gente volta e meia está sempre retomando esses dois temas aqui dentro do programa. Mas vou abrir espaço aqui para a Anne e para o Anderson comentarem também, e o Gildo aqui subiu também para complementar.
Rapidinho, só para trazer assim meu ponto de vista, mas o ponto de vista meu é voltado para autogestão, tá, Marco? Porque a minha linha de trabalho é agilidade com autogestão. Eu acredito fortemente que se a gente qualificar os nossos líderes, atuais líderes, aqueles que ocupam cargo de gestão, porque a gente esquece que nós temos líderes emergentes que não são aquelas pessoas que estão em cargo de gestão, mas são potenciais líderes que temos aí, que não são valorizados dentro das organizações, não são, talvez, não aparecem como deveriam. Eu acredito muito que tem essa linha da liderança emergente, que a gente precisa trabalhar assim, mas vamos partir daqueles que já ocupam cargo de gestão. Se a gente potencializar esses líderes, sim, eles com uma nova cultura do pensar, com uma nova cultura de colaboração, com uma nova cultura de quebra de troféus sociais, de poder que hoje eles têm, eles conseguem estimular os colaboradores a serem os protagonistas. E aí sim a gente tem uma mudança bem bacana dentro da organização. Então a gente não é potencializar o líder para ele ser mais poderoso e impedir que os colaboradores apareçam, que é o que o tradicional muito tem, né? Além do que, nos processos de transformação ágil e digital que a gente tem visto que os principais detratores do processo de transformação é a liderança média. Por quê? Porque elas não são convidadas a co-criar o plano de transformação. É imposto para elas, ó, vocês têm que mudar e vocês têm que fazer isso, isso e isso. Quando elas são convidadas a co-participar, a co-laborar, a co-construir, essa liderança média, principalmente coordenadores e gestor e gerentes, aí sim a transformação acontece, porque a gente tem pessoas potencializando umas às outras. E sobre a outra questão que você trouxe da educação corporativa, ela é, sem dúvida, primordial para tudo. Eu só queria lembrar que a gente precisa trazer a cultura e o conhecimento necessários para dentro dos times. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que é, a gente não precisa ter um setor de RH para fazer isso. Na autogestão, a gente acredita que as responsabilidades de RH, elas podem ser descentralizadas e podem estar dentro dos próprios times. Quem é melhor para contratar uma pessoa para trabalhar dentro de um time? As pessoas que vão trabalhar com essa pessoa. Aí a gente quebra um paradigma que é o RH tem que saber de tudo para contratar alguém bom. Ou o RH tem que saber de tudo para potencializar uma pessoa, qualificando ela para essa equipe ficar melhor. Se a gente descentraliza as responsabilidades de RH, colocando para os times ou colocando uma pessoa de recursos humanos dentro das equipes, a gente consegue trazer a efetividade, a eficácia da qualificação que a gente quer para dentro daquele time. Então, são duas visões aí sobre liderança e RH que eu trago na perspectiva da autogestão, que é o que tem feito as empresas exponenciais se manterem exponenciais no mercado. Aí, o
Oh,
Gildo,
muito bom.
você subiu aqui, quer falar um pouquinho? Oh, desculpa,
É,
Anderson.
deixa eu só comentar rapidinho. Eu acho que eu tenho muita congruência com você, Aninha, nesse ponto. O que eu acho, Marcos, é que assim, tem um processo, né? Se não tem uma democratização da tomada de decisão, é importante que comece de algum lugar. Se tiver que começar por uma liderança forte, eu não vejo problemas em começar por ali. Mas, como a Ana falou, a gente tem que olhar a organização como um organismo, como um sistema, com um olhar mais sistêmico para o todo. E não olhar só por um viés de onde está a tomada de decisão hoje concentrada, mas onde eu quero chegar. Então, podemos começar por a alta liderança. Concordo com a Ana quando ela comenta que a gerência média, a liderança média, ela é um calcanhar de Aquiles para esse modelo, porque geralmente é ela que faz a conexão entre a estratégia que, tradicionalmente, no modelo industrial feudal, né, medieval, ele é definido na cúpula da diretoria, dos vice-presidentes, assim por diante, e logo depois isso é simplesmente vomitado para as pessoas e com pouco grau de detalhe, elas têm que sair fazendo o que a alta liderança pensou em ordem de grandeza, elas têm que executar em detalhe com o vômito do que eles falaram. Desculpa o termo, mas é assim que a coisa acontece. Ninguém desce para conversar com a operação, ninguém desce para explicar exatamente aquilo em detalhes, para conversar, para trocar, para entender os desafios daquilo. Então, um organismo, ele precisa se conversar como um todo. Não posso, o meu cérebro não conseguir se comunicar com os meus dedos do pé. Eu vou precisar de movimentos dos meus dedos do pé, eles precisam se comunicar. Então tem que haver essa comunicação, e aí toda a empresa tem que estar envolvida nessa discussão. Então isso é importante, né? Sobre RH poderá, preparado e empoderado. Acho que é muito importante sempre ter um olhar humano para as coisas. O RH é importante nessa estratégia. Mas assim como a Ana disse também, eu acho que a estratégia de contratação, ser legal não depende só do RH, né? Depende de um processo de contratação que tenha a ver com a cultura da empresa, que se preocupe em receber bem as pessoas, fazer um bom onboarding, colocar ela no jogo para saber já como que ela vai conseguir produzir resultados naquele ambiente, que é esperado dela, né? Tanto do ponto de vista de conhecimento técnico específico, como de resultado, né? Então, eu acho que isso é muito importante e o RH não fa consegue fazer sozinho, porque o RH é um departamento da empresa inteira, isso tem que ter um trabalho junto, né, de pares ali, RH mais o departamento ou o povo que está contratando ali. Você tem, só a título de curiosidade, empresas hoje que quem decide se vai contratar um nome determinado candidato é a própria equipe com quem ele vai trabalhar. Óbvio que eu estou falando de modelos extremamente inovadores nesse sentido, mas você tem empresas que parte do processo seletivo é um bate-papo com a equipe, não é com o gerente para quem ele vai responder. E a equipe vai definir ali se dentro das políticas explícitas, dos acordos que eles têm dentro da equipe, aquela pessoa vai jogar bem o jogo ou não com eles e vai trazer aquela que melhor se encaixar dentro daquele contexto. Então é mais um exemplo de como isso pode ser compartilhado. E para finalizar a questão de educação e treinamento, volto a dizer que estou junto com a Ana, né? Não é responsabilidade de um único departamento. Se for o contexto da empresa que alguém tenha que liderar, ótimo, não tem problema também, alguém pode liderar. Mas seria importante que houvesse um incentivo a que cada um dos departamentos se organizassem para poder ajudar e contribuir com isso, entendeu? Então, todo mundo precisa participar dessa construção. Isso é importante, que educação e treinamento é um pilar extremamente importante para as pessoas fazerem um bom trabalho, disso eu não tenho dúvidas. Agora, isso pode começar liderado por um departamento ou não. O importante é que, aos poucos, todo mundo entenda que isso é responsabilidade compartilhada e comece a fomentar, eventos e oportunidades para troca de conhecimento, né? Então, é assim que eu vejo também.
E olha só que bacana, Aninha. A gente comentou que dá para ficar até meio-dia. Eu acho que dá é para ficar o dia todo, senão a semana toda aí nesse assunto. A gente tem aí mais uns 5, 10 minutinhos do nosso encontro. Tem o Gildo ainda para falar e na sequência aí o Leopoldo. Então vamos dar um espaço para eles também comentarem. E depois a gente faz um fechamento com chave de ouro das quintas-feiras, última quinta do ano.
Yasso, bom dia a todos e a todas. Gilda, bom branco, estou tudo branco na foto, estou com terno, né? O terno do meu casamento. Poxa, galera, depois dos comentários da Ana e do Anderson, eu vou agradecer, né? Que sensacionais o que vocês pontuaram e falaram. O Richard Eiras, ele costuma mencionar muito o abraço de 20 segundos, né? Porque 20 segundos, é comprovado que depois de 20 segundos, quando há um abraço sincero, você tem o ocitocina ali, né? Que é o hormônio do amor. Então, vocês se sintam abraçados por 20 segundos, por todas essas pontuações que vocês trouxeram aqui. O que eu queria trazer remete um pouco antes da fala de vocês, na fala do André, que é a questão das skills, né? Percebam que hoje é demandado que a gente precisa estar tá fazendo uma conexão muito direta com o técnico e com o humano, né? Os dois lados, eles precisam ali estarem conectados. Quando você tem um profissional que ele é muito técnico, mas ele falta ali aquelas habilidades de entender e olhar para o outro. É muito bom ter alguém técnico, é maravilhoso, mas ele precisa entender o desejo do cliente. Então, precisa ter desenvolvido essas habilidades, né? Essas skills também para se entender o outro. E aí, quando o Anderson fecha aqui e finaliza, né, já pegando o gancho da Ana, trazendo que, pelo próprio nome, exponencial. Gente, exponencial não é. É um contagiando outro, que contagia outro, exponencial, é algo de um para muitos, né? Então, para a gente fazer isso daqui organicamente hoje, dentro das organizações, dentro dos nossos centros de convivência, sejam eles quais forem, essas habilidades, na percepção de vocês, são habilidades que vão precisar serem trabalhadas cada dia mais? Dá para fazer isso sozinho?
Eu estava aqui terminando de buscar um link aqui, Gildo, nos bastidores aqui, junto com a Aninha. A gente tem uma indicação aí de um livro. Deixa eu já dar o meu centavo aí de Bitcoin, de contribuição. o indivíduo, né, a gente fala de 6, 8 bilhões de pessoas, naturalmente, no processo de aprendizagem, quando a gente olha lá a pirâmide de aprendizado, o mais ativo e o passivo, a gente precisa ter um equilíbrio entre eles. E aí cada um tem o seu, é o que eu acredito, cada um tem a sua melhor forma. Dá para aprender algumas coisas sozinho? Sim, certamente sim. Agora, só ficar na teoria, muitas vezes, sem ir para o lado prático, é um pouco do que o Anderson trouxe, né? Aliás, é muito do que o Anderson trouxe, a gente acaba esquecendo, né? O nosso cérebro, a organização dele, se ele não colocar algumas coisas em prática, e aí, para mim, principalmente para exercer um pensamento crítico sobre o que a gente aprendeu, a gente não consegue desenvolver mais rápido. Eu penso na agilidade e do aprendizado. Então, o que eu ultimamente eu tenho aprendido muito mais rápido é o aprendizado coletivo. Para mim é muito maior e muito mais rápido. Agora, cada um vai ter o seu espaço. Eu consigo desenvolver minha inteligência. De repente, alguém muito técnico. Então, eu preciso de repente me desenvolver a minha inteligência emocional. Pô, eu vou ler Daniel Kahneman, vou ler uma série de livros. Daniel Goleman de inteligência emocional, bacana. Vou ver uma série de vídeos, talvez faça. Acho que até a Conquer outro dia tinha um curso aberto. Legal, fiz tudo isso. Agora, se eu não colocar em prática e experimentar aquele conhecimento para eu ter o meu espírito crítico, meu pensamento crítico do aprendizado, talvez eu fique só ali um pouco do obeso mental, um pouco mecanizado. Então, é disso que eu tenho um pouquinho de receio. Isso tem para o lado prático mesmo, empírico, aí, como o Marcos trouxe, né? A teoria, ela é importante, mas o jogo jogado é tão importante quanto. Então, vale a pena ir para o campo aí e experimentar e aprender. Agora, acho que quanto mais caminhos aí, gestores, pares, líderes, RHs, universidades corporativas e outros tantos, a gente colocar à disposição, e aí quanto mais a pessoa buscar referências, mentores e modelar quem já chegou lá, mais rápido ela consegue aprender as habilidades, sejam as softs, sejam as hards, sejam as real ou as human skills. Eu vou colocar o link aqui, a Aninha fez uma sugestão, Humanocracia, criando organizações tão incríveis quanto as pessoas que as formam, aí do Gary Hamel e da Michelle Zanini. Vou colocar o link aqui. Estava buscando o link, mas já vou colocar aqui no Clubhouse como uma indicação.
Só corrigindo, André, apesar de escrever Michele, é Michel e é homem, tá? Mas é porque a gente confunde mesmo aqui no nosso português aqui.
Ô, Aninha, eu te juro que eu peguei da Amazon. Na Amazon tá Gary Hamel e Michele Zanini. Aí por isso que eu
Sim,
intuí.
eu
Ah,
também da
Michele,
primeira
Michele.
vez,
Tá bom.
Michel.
Michele, tá certo. Perfeito. Muito obrigado.
Pessoal. Porque eu preciso sair, peço desculpas a vocês, mas eu queria só deixar assim, esse livro, ele está abrindo a minha mente, apesar de eu trabalhar muitos anos com agilidade, o poder que ele tem de mostrar para a gente onde as empresas, porque ele tem exemplos práticos, tá? Onde as empresas tentaram, onde elas falharam e onde elas tiveram sucesso com práticas que vêm quebrar os paradigmas que a gente acredita do modelo tradicional. E por que que a gente acredita tanto nesse modelo tradicional? Porque ele é familiar para nós e ele é de uma era em que a gente foi aculturado dessa forma. Então, ele é assim, excepcional. Eu recomendo demais, apesar de que muita gente acredita que ele é futurista. Tem muitas empresas que já trabalham com esse modelo humanizado, não só no exterior, tem exemplos de empresas. Nele não tem, tá? De empresas brasileiras. Mas eu tenho, depois eu quero trazer cases de empresas brasileiras que já trabalham nesse formato. Então, é bem legal aí para quem tiver curiosidade de ver como as empresas estão funcionando no modelo mais humanocrático e menos burocrático. Obrigada a todos e todas. Um feliz 2022 para vocês. Obrigada por essa participação aqui conosco em todas as plataformas que estamos. É um prazer estar aqui com vocês. Leopoldo, me desculpa, não vou conseguir te ouvir. Eu vou tentar ouvir pelo celular, no carro, porque eu estou saindo agora, mas se cair a conexão, sinto muito. Um abraço para todos.
Preocupa não, mas eu só vou validar o que você
Gratidão,
falou.
Aninha.
Posso entrar? Leopoldo Guzmán, moreno claro, olhos castanhos, estou de terno sem gravata, um fundo branco. É fantástico isso aqui, né? Só dá para validar o que foi falado, Anderson, Ana. Eu tenho uma visão que eu acho que a gente erra quando aplica o binário. Tem que ser um ou outro. Eu não gosto disso. Eu acho que não tem que ser nem vertical e nem horizontal. Tem que ser o melhor dos dois, né? Eu tenho um ex-aluno que está dando show, cara. O cara era responsável pela como é que chama, universidade corporativa na empresa que ele trabalha, que é um monopólio a nível nacional e que chegou a ter um coordenador para cada duas pessoas, um absurdo isso, é o exagero da hierarquia, tá? E ele saiu porque falaram que ele começou de baixo e não podia crescer, tá? É um absurdo, o cara é bom. E aí, o que eu penso? Autoridade e poder tem que andar juntos. Hierarquia é autoridade. Se eu não defino quem é quem, eu abro espaço para competição, e a competição interna enfraquece a equipe. Então, eu tenho que ter uma hierarquia definida. Só que ela não precisa ser monstro, ela não precisa ser, né, um coordenador para cada duas pessoas. Né? Nós temos que ter bom senso. E eu tenho que ter líderes, porque se eu tenho uma hierarquia, grande ou pequena, mas eu não deixo as pessoas trabalharem, eu não deixo elas mostrarem para que vieram, né? Eu não deixo aflorar o que é bom, cara, não vai dar certo também. Então, eu acredito no bom senso. Eu acredito na definição de uma hierarquia enxuta com a cultura do líder que permite as pessoas trabalharem, produzirem. Tá? Com relação a teorias, eu até escrevi aqui já no LinkedIn, ganhamos tempo quando aplicamos técnicas consagradas, mas precisamos deixar a evolução seguir seu curso, aceitar a mudança, permitir a experimentação, o erro. Segundo Einstein, quem nunca errou, eu escrevi errado lá, nunca experimentou nada, tem um quem a mais. Né? Então a gente tem que errar, sim, experimentar e errar. Eu fui numa palestra uma vez que o consultor falou o seguinte, que na minha empresa tem uma meta de erro. Eu falei, você está louco, cara? Você está mandando? Não, cara, nós percebemos no ano passado que as empresas que evoluíram mais têm um percentual de erro comum. Então nós podemos errar, ué. Se os caras que cresceram errar, por que eu não vou errar? Entendeu? Então, o erro, aliás, impedir o erro, castigar o erro, é travar, é podar a empresa. Né? O tanto é permitido que num sistema de gestão existe a figura da não conformidade, que é um critério para se corrigir problemas. Não é não posso ter problema. Né? Então, eu acho que a coisa funciona desse jeito. Só uma última crítica. Eu acho que um problema que a gente tem, primeiro que as empresas, muitas empresas ainda confundem RH com DP. Nós precisamos de mais RH. Agora, eu já vi isso acontecer. Não só o RH, mas a minha área também, a gestão da qualidade. As pessoas quererem entrar na área do outro, quererem disputar mesmo. O RH é gestão de pessoas. Eu já tive um RH que queria fazer processo, mapeamento de processo, desenvolver. Cara, está errado. Do mesmo jeito. E a Ana foi muito feliz na colocação dela, desculpa, que o RH, ele é o responsável por fazer seleção, mas ele não conhece tão bem a pessoa que vai ser contratada quanto o gerente da área, o supervisor, o coordenador. Então, nós não temos que trabalhar separado, não, nós não temos que disputar, não. Nós temos que entender, tanto no individual quanto no coletivo, que nós estamos aqui para servir. E é visão sistêmica, visão de processo, porque aí as coisas funcionam. Não sou eu querendo tomar o lugar dele, mas eu levantando a bola para ele cortar e nós ganhar. Eu acho que isso é uma evolução, isso é cultura, entendeu? Tem muita gente já fazendo isso e dando certo, tá? Sem exagero.
Leopoldo, deixa eu trazer um ponto aqui. Até peço desculpas se entrar assim dessa forma.
Tudo bem.
Perceba que o sistema ele foi montado de uma forma em que, da gerência para cima, essa pessoa ela tem condições de mudar de vida. Da coordenação para baixo, ele tem que manter o sistema mantendo o mínimo. Imagine uma organização em que dá também a possibilidade, permite, para que essas pessoas que estão na base mudem de vida. Mudar de vida é fazer a pirâmide de Maslow funcionar mesmo na vida dela. E ela escolher estar nessa empresa, e ela não estar nessa empresa mais por uma obrigação. Pense no sistema desse.
Perfeito. Mas quem é que vai promover isso? É o líder, entendeu? Então, assim, eu vou levar para o lado do sistema, tá? Eficiência é fazer o que é certo. Se o sistema é ruim, se a regra é ruim, o cara vai estar fazendo ruim, mas vai estar certo, porque ele é bem mandado. Ele é muito eficiente. Então, eu vou te falar que a base, ela não pode mudar, ela não pode fazer diferente. Ela tem que seguir a regra, mas tem que ter um coordenador, tem que ter um gerente, tem que ter um gestor que analisa e que pondera e que muda e que aceita. E essa pessoa pode evoluir e crescer. Esse cara que eu citei aqui, que é meu ex-aluno, ele saiu da empresa, eles fizeram de tudo para ele sair, porque ele começou no chão de fábrica e não podia crescer. Olha que absurdo isso, entendeu? Então, assim, eu
Parece
acho que
sociedade de castas, né, Leopoldo?
é o autoritarismo puro. Eu acho que tem que ter uma hierarquia definida com cultura de liderança. Vamos crescer. Vamos pegar esse cara que merece, que pode crescer, e vamos fazer ele crescer. Agora, não é isso que acontece. O manda quem pode, obedece quem tem juízo, ainda prevalece. Entendeu? Tem gente. Eu até acho que a gente vive num mundo de feudos. Tá? Se você vem de uma família tradicional, se você tá num grupo de pessoas que são bem-sucedidas, cara, você não faz nada e ganha muito. Mas se você tá lá embaixo, cara, para você quebrar essa resistência, entendeu? Não, mas ele não merece, não, ele não pode. Cara, por que não? Eu já vi o cúmulo de empresa selecionar currículo pelo endereço. Se for Zona Sul, passa, se não for, não passa. Cara, acabou, temos que parar com isso, entendeu? Eu sou do mérito, tá? Então, empresas já estão evoluindo para isso. Mas tem muita gente que ainda fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ainda prevalece. Eu falo isso para os meus subordinados. Aqui você vai fazer o que eu quero. Só tem um detalhe: se você tiver uma ideia melhor que eu, me venda ela. Se eu gostar da sua ideia, você vai fazer, nós vamos fazer. Você sabe por quê? Porque o risco é meu. O dono do negócio sou eu. Então não estou falando que todo mundo tem que fazer de tudo, não. Mas você tem que me convencer daquilo que você quer. Por quê? Porque se não der certo, e às vezes não dá certo porque você não tem um recurso que eu tenho, que eu vou poder te ajudar, porque o negócio não está tão elaborado e você mesmo não tem certeza disso. Então, me traga, eu quero a sua ideia. Diferente, não, você vai fazer o que eu mando, entendeu? E aí as coisas crescem, quando a gente tem hierarquia e liderança. Obrigado.
Fantásticos pontos, Gildo e Leopoldo. Olha só, aqui nos bastidores aqui a gente tinha, acho que pelo menos acho que uns 6 tópicos para cobrir e a gente cobriu 2 deles. Olha como o assunto é apaixonante isso, porque a gente já tinha feito outras imersões ali olhando as organizações exponenciais. Então, naturalmente daremos continuidade. Não sei, acho que daqui 15 dias a gente volta com esse tema, porque daqui uma semana a gente tem Lean Portfolio Management, e aí gestão enxuta do portfólio de iniciativas, de programas, de projetos com a Fabi. E acho que foi um encontro incrível aqui, fantástico. Eu, pelo menos, tomei um monte de nota aqui, vários insights. É sempre uma honra aprender. E olha a importância, né, que o Marcos acabou comentando e que sempre reforça aí o nosso encontro. Quando a gente fala que o Jornada Ágil, ele é um encontro matinal, diário, obviamente, porque acontece todo dia, matinal porque é de manhã, online, ao vivo, porque de fato ele é online pela internet, ele é ao vivo porque ele acontece ao vivo mesmo, e ele é colaborativo. Colaborativo justamente pelo ponto onde os curadores inicialmente dão o primeiro passo, mas super importante o aprendizado conjunto. Então, a ideia é sempre os curadores dão um pontapé inicial e depois as pessoas vão trazendo e até aproveitando momento de mentoria, momento de hot seat aqui para poder tirar dúvida, para poder contribuir, para poder ter uma troca, uma colaboração. Muito bacana mesmo. Bom, quiserem deixar aí as considerações finais, professor Marcos, Gildo, Leopoldo, Anderson, desse nosso encontro de hoje, último encontro da quinta-feira das organizações ágeis.
Bem, eu quero deixar minha última colaboração. Primeiro, dizer que essa sala aqui é muito rica, né? Eu acho que muita gente poderia estar aqui ouvindo, né? Porque simplesmente a gente estava falando do sucesso que as empresas podem ter, né? Quer dizer, então, acho que o maior tema que pode ser debatido é isso, né? Quer dizer, como uma corporação, uma organização pode ter sucesso. E olha quantos temas dentro do tema surgiu, né? Liderança, top-down, inovação, quer dizer, olha a riqueza, né? O Leopoldo, como sempre, falando muito bem, né? Cara maravilhoso, o Gildo, você nem se fala, é um grande líder, né? O Anderson também conheci hoje, com bastante conteúdo. E se você me permitir, para tornar isso aqui mais assim, como mais caloroso, eu vou convencer o Vladimir Carvalho a vir aqui falar, porque ele é o verdadeiro case, né? Ele é o dono, ele é o fundador da Alter Data, e tudo que vocês falaram, ele foi o maior empreendedor do ano, ganhou vários prêmios pelo Sebrae, né? É um cara que tem um livro best-seller. Trazer o Vladimir Carvalho aqui, para ele mesmo falar do case, do assunto que vocês trataram. Acho que fica talvez mais rico ainda, se você me permitir, né, André? Mas, enfim, um feliz ano novo para todos aí. Olha, eu estou realmente maravilhado e parabéns a todos aqui, a Ana que saiu também. A gente vê que ela é muito bem preparada, né, para falar, deve ter muita assim, vivência no que fala, não só pelo lado teórico, mas pelo lado empírico. E é isso aí. A minha contribuição é sempre essa, é de articular, de provocar, e isso ganha todos. Bom dia a todos.
Pode, não precisa nem pedir autorização, já está dado, já, né? Sempre é importante a gente trazer as pessoas. Eu lembrei, a hora que o Gildo estava falando, o Gildo e o Leopoldo, do RH, né, das obrigações, teve um episódio que a gente fez, se eu não me engano, foi com o Maurício Benvenuti, lá da Starts, e ele trouxe até um ponto de que daqui a um tempo, provocação, claro, as pessoas não terão RH. Porque no final do dia, quando a gente olha o RH cuida de pessoas. E a obrigação de todos os departamentos, de todas as áreas, de todas as pessoas, cuidarem de pessoas. Então, se todo mundo fizer isso, não precisa de RH. Então, pode trazer sim, aí o Vladimir, eu conectei lá com ele no LinkedIn também. Vamos se conectando e vai ser um fantástico aí trazê-lo e trazer outros grandes empresários, principalmente às quintas-feiras, que é onde a gente fala aí de grandes cases de sucesso e caminhos, né, métodos, práticas e o conhecimento necessário, no final do dia, para as empresas terem agilidade. Para quê? Agilidade é um meio, mas para que elas prosperem, claro, essa é a ideia. Convite já aceito aí, da nossa parte. Gildo, Leopoldo, Anderson, quiserem deixar aí uma última palavra?
André, eu acho que, na verdade, você está coberto de razão. Eu acho que o RH um dia vai deixar de existir. Mas é porque, como na consultoria, tá, a gente começa o nosso trabalho dando tchau para a empresa. Nós temos que criar condições para que ela ande sozinha, né? O consultor tem que voltar à empresa para reciclar ou para treinar outra coisa diferente, nunca a mesma, né? Quem cria dependência deixou de ser consultor, tem que ter uma carteira assinada. Então, eu acho que a tendência é essa, nós vamos evoluir tanto, mas eu acho que vai mudar de nome, nós vamos arrumar uma outra função para ele, ou de manutenção e tal, porque é super necessário, né? Eu falei que um problema que nós temos é que as pessoas, muitos empresários, confundem RH com DP, né? Não existe curso superior de DP, você tem técnico, entendeu? Porque, mas as pessoas querem o DP, né? Os caras falam isso. Eu acho que a gente já está evoluindo muito, felizmente existem boas empresas dando exemplo e é isso que tem que ser seguido, mas ainda tem, dependendo do lugar que você está, então é mais ou menos, tá? Eu trabalhei em Campinas, achei fantástico o relacionamento profissional lá, né? E já encontrei lugares que eu mando quem pode, obedece quem tem juízo mesmo. O cara fica feliz quando você bate palma, massageia o ego dele, não quando você acerta. Aliás, eu tive um diretor que uma vez virou para mim e falou assim: cara, você acertou de novo, pô, e chateado, porque eu estava contrariando ele. Eu falei: mas não é para isso que você está me pagando, meu amigo? Entendeu? Quer dizer, é um absurdo você falar não, mas, pô, trabalho da gente, e eu acho que é todo mundo, é se posicionar em relação à competência que tem. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, Anderson, André, Gildo, obrigado a todo mundo que está seguindo. Professor Marcos, obrigado. É muito bom estar aqui. Prazer e feliz ano novo para todo mundo.
Eu tô dando risada sozinho aqui, né? É uma quinta-feira que a gente está terminando aí um ano cheio de pimenta, né, gente? Que polêmica, né? Para os próximos aí, essa questão do modelo, do novo modelo, né, a ser sugerido para esse departamento que, por muitos e muitos anos, né, ele foi um lugar estratégico, ainda é, mas... E essa associação de poder sempre foi muito grande, né? Sempre aconteceu ali de uma forma, cara, muito... Eu acho que assim, e aí quando a gente dá muito poder, vem uma questão de autoridade, uma questão de imposição, pode surgir uma série de outras coisas que não é a colaboração, né? E hoje, olhem, né? A gente está aqui falando sobre um movimento de desconstrução para reconstrução e exponencialização. É sensacional, assim, quando eu paro para pensar sobre esse tema e sobre esse finalzinho aí, essa pimentinha, né? É muito pertinente. Gostaria de agradecer. Foi um ano incrível. Foi um ano onde me conectei com muitas pessoas, né? Me conectei com vocês. É um espaço saudável. Um espaço onde a gente é acolhido, e não pelos acertos, né? A gente é acolhido também pelos erros, porque aqui a gente discorda para concordar, né? Para convergir. Então é sensacional. Parabéns a todos, né? A vocês e suas famílias. Um próspero ano novo. Fiquem bem, né? Juntos em 2022 aqui estaremos. Um grande abraço.
Muito bom, gente, muito bom. Prazer muito grande estar com todo mundo aqui. Conhecer o Marcos hoje, né? Uma participação muito relevante para o episódio, para a gente aprofundar esses temas que a gente discutiu nos últimos minutos. Gildo e Leopoldo sempre contribuindo demais. Muito grato nesse ano por ter conhecido vocês. O Mário, que está lá embaixo, o Leandro, eu já conhecia, mas podemos trocar um pouco mais através do Clubhouse, durante esse ano. Então, eu sou muito grato a cada um que está aqui, porque com cada um eu também aprendo e me torno um ser humano melhor. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Ajudar as pessoas, quando o Leopoldo falou de servir, né? Servir, acho que é isso, nos ajudar mutuamente para que sejamos cada um individualmente melhor e coletivamente não tem como ficar pior, né? Se todo mundo melhora, o coletivo, como consequência, também é impactado positivamente. Então, deixo aqui uma mensagem de feliz ano novo para todo mundo. Que todos sejam abençoados aí com as novas energias, né? Mesmo que seja uma coisa relativamente mística, digamos assim, né? Porque o ano não muda nada, né? A gente só muda uma data, mas não dá para negar que é uma energia na qual a gente renova nossas esperanças. E nesse aspecto eu acho que é importante vibrar essa energia e curtir essa energia. Então fico aqui com esse gostinho de um ano de 2021 fantástico. E que 2022 supere de maneira exponencial e positiva as nossas expectativas aí. Esses são os meus votos para vocês e as suas famílias aí. Fiquem com Deus.
Caraca, Anderson, arrepiei a hora que você falou de um 2022 exponencial. Olha que legal, que gostoso, que magia. Bom, eu só tenho que agradecer a audiência que está por aqui, as conexões que nós fomos fazendo ao longo de 325 dias seguidos, às 7 horas e 31 minutos da manhã, horário de Brasília. No final do dia é o que vocês dois trouxeram de servir. E é um servir tão gratificante, tão gostoso, de um aprendizado, de um MBA na prática, na teoria e na prática, que em algum momento eu ainda acho que eu tenho que pagar esse negócio, porque é um aprendizado fantástico, são conexões poderosas. E a gente está falando sobre pessoas, né? O Gildo trouxe muito esse é um espaço para pessoas, para que as pessoas errem, para que as pessoas aprendam, acertem, evoluam. Claro, sempre a gente vai trazer um tempero de agilidade. Em cada dia a gente traz um outro tempero ali, ou uma outra aplicação da agilidade, seja no empreendedorismo, mais às segundas-feiras, seja na carreira, mais aos domingos, seja em vendas, em excelência, em atendimento ao cliente aos sábados, e por aí vai, todos os dias temáticos aí que a gente tem ao longo das semanas. Mas tem sido, foi para mim foi um ano muito, muito gostoso. Conheci pessoas incríveis, das quais, aliás, todas estão aqui, literalmente, no Clubhouse, e depois transcenderam, viraram encontros, daqui o ano que vem espero que vire eventos presenciais, já viraram negócios. Então é um ciclo próspero aí, de evolução mesmo. Então sou honrado aí e grato a todos vocês, e a servir junto a vocês aí, curadores também, moderadores, speakers que subiram no dia de hoje para mais um aprendizado. Desejo a todos, o quadro Organizações Ágeis volta na quinta-feira que vem, portanto, ou já em 2022, e o Jornada Ágil continua amanhã no Agile Breaking News, principais fatos do Brasil e do mundo sob o prisma do ágil e da agilidade. Comentado também aí, o Leandro também está no grupo, está por aqui também prestigiando. Sempre a galera tem continuado aí, então tem sido bem, bem legal ver a audiência cativa. No final do dia é para servir, é para vocês e por vocês que a gente mantém esse encontro. Então, quanto mais a audiência, quanto maior a audiência, quanto maior a troca, maior a continuidade do programa. Beijos e abraço a todos, às suas famílias, aos seus amigos, e que seja um 2022 exponencial. Façam-se as palavras do Anderson e as minhas também. Gratidão a todos. Quintou!
Quintou! Valeu! Obrigado!